Mariano e o Corpo de Coro para a Casa Edson, Rio de Janeiro. O chefe da folia pelo telefone manda me avisar que com alegria não se questione para se brincar. Ai, ai, ai.
11 horas e 27 minutos e é hora de falar de samba aqui no Conexões, porque no dia 2 de dezembro é comemorado o Dia do Samba. Com raízes africanas, o ritmo é considerado uma das principais manifestações culturais do Brasil. E para homenagear e falar um pouco mais desse gênero, nós vamos conversar com o professor da Escola de Música da UFMG, Carlos Ernest Dias. Bom dia, professor.
Bom dia, Rafael. Bom dia, ouvintes aí da Rádio UFMG.
Bom dia, professor Carlos Ernest. Aqui é a Luísa Glória, tudo bem?
Oi, bom dia, Luísa.
É, professor, a gente está ouvindo aí, né, ao fundo, pelo telefone, a gravação de 1916, que é tido como o primeiro samba gravado no Brasil, né?
Exatamente, cantado pelo baiano, para a Casa Edson, né, a primeira gravadora que esteve pelo Brasil, uma das primeiras.
E tem quem diga, professor, que o primeiro samba, na verdade, é um maxixe, né? Então, com isso, eu queria te perguntar o que, que é o samba final, para o senhor caracterizar o samba para a gente.
É, esse samba que a gente está ouvindo aí, na verdade, ele tem esse elemento do maxixe, e foi correspondente a uma época, assim, da década de 10, de 20, né, no Rio de Janeiro, no Brasil, porque o samba, mesmo como a gente conhece hoje, ele foi formatado a partir dos anos 30, né, com a coisa do rádio, e do disco, e veio sendo formatado por outros autores, né? Nesse momento do Pelo Telefone ainda era um samba conhecido como samba maxixado. Aí depois, com o advento do rádio e o incremento também das tecnologias de disco e de gravação, isso foi sendo aprimorado até o samba mesmo batucado, né? Com percussão, e que chega até nossos dias.
E professor, normalmente o samba é muito ligado ao Rio de Janeiro. Ele é carioca ou é nada disso? O samba é brasileiro mesmo?
É. Bom, essa discussão aí é bem extensa, né? Na verdade, ele tem elementos baianos e cariocas, né? A gente, como historicamente falando, né? Mas depois o samba se espalha pelo Brasil inteiro e tomando essa feição nacional, mas impulsionado também por uma política de Estado ali do governo Vargas, né? Que se apropriou do samba e das manifestações populares, especialmente da música, para criar uma cara do Brasil, uma cara que servisse também a fins políticos, a fins geopolíticos, né, assim, de boa vizinhança com os Estados Unidos, e, então, assim, durante a Segunda Guerra, enfim. É, a partir dos anos, do final dos anos 30, início dos 40, é que o samba ganha esse caráter de gênero nacional, mas uma coisa bastante fabricada, né? Eu acredito que ele continue tendo características regionais, alguma coisa da Bahia, uma coisa do Rio de Janeiro, mas essa fabricação do samba como gênero nacional, isso se deu através de uma política de Estado do governo Vargas, né?
E até pensando nos dias de hoje também, professor, qual seria a contribuição, então, do nosso estado, de Minas Gerais, para o samba?
Ah, tem inúmeras, né? Tem inúmeras contribuições. Grandes artistas, aí, Clara Nunes, né? E até o Ari Barroso mesmo, né? Que é mineiro de Ubá, mas foi para o Rio de Janeiro. E mesmo o samba que se faz hoje aqui também, na cena atual, tem muitos grupos muito bons de samba atuando no estado e na capital, né? Eu acho que dentro dos principais estão aí citados o Ari Barroso, o Ataúfo Alves, né, também, historicamente muito importante. Então são esses que eu... Bom, e tem os grupos atuais aí, Zé da Guiomar, Copulado Lagoinha, né?
E professor, normalmente o sambista ele é muito associado ao malandro, né? Eu gostaria que o senhor falasse pra gente como que começou essa associação e de onde que veio esse samba da malandragem?
É, isso aí também tem raízes, né, nos anos 20 e 30, né, do século 20. Né? Também associado a uma certa marginalidade, né, assim, porque isso nasce no contexto do rádio e do disco, quando, a partir dos anos 30, aqueles sambistas discriminados ou assim, marginalizados pela sociedade encontram uma maneira de se integrar através desse perfil, desse estilo da malandragem, né? Assim, ou seja, era preciso ser malandro bastante assim, para conseguir uma penetração, sabe, no mercado, e com isso alcançar alguma projeção. Mas isso também durou pouco, porque logo em seguida houve um desestímulo a essa malandragem, mas ela acabou ficando de alguma maneira. E isso está muito presente no samba de breque, aí Moreira da Silva, o Bezerra também, no samba de breque, né, que é um tipo de samba assim, falado e contador de histórias, né?
E professor, a tradição das escolas de samba, né, a relação do samba com o carnaval também veio daí, dessa época? Como é que foi?
Exatamente, isso também nos anos 30 é que se cria oficialmente o desfile das escolas de samba, embora isso já viesse desde o início do século de outras formas, de ranchos carnavalescos, blocos de carnaval e tal, mas nos anos 30 é que se cria oficialmente o desfile das escolas de samba, e isso vai gradativamente alcançando, né, dimensões maiores, os cortejos, as alegorias, as fantasias, figurinos, até chegar nesse carnaval exportação que a gente conhece hoje, né, assim. Mas é sem dúvida, é uma coisa da maior importância também, como fenômeno cultural, assim.
Certo.
E professor, para homenagear esse dia do samba, a gente vai tocar Cartola. Daqui a pouco o senhor até disse anteriormente que foi um dos grandes sambistas, né?
Isso.
E eu gostaria de saber, que o senhor falasse pra gente qual foi a importância dele pro samba e um pouco, né, sobre o Cartola.
Do Cartola?
Sim.
A Cartola é um dos grandes compositores da Mangueira, né? Uma das principais escolas de samba. E ele foi também parceiro de Noel Rosa, parceiro de Wilson Batista, lá dos primórdios do samba nos anos 30. Depois ele ficou um tempo esquecido, né, por problemas pessoais, ele acabou se afastando da cena e acabou retornando nos anos 70, gravando seu primeiro disco solo, se não me engano, em 74, né, pelo disco Marcos Pereira. E aí que ele se tornou conhecido das novas gerações graças a esse resgate da figura dele, né? Então aí tem muitas gravações dele, né, a partir dos anos 70, que são assim históricas. E ele, na minha opinião, a importância dele é porque ele esteve presente naquela cena dos anos 30, depois se afastou e conseguiu, através desses discos que ele fez nos anos 70, se comunicar e comunicar o seu trabalho com as novas gerações, né? Por isso que todo mundo hoje conhece tão bem o Cartola.
Legal. Então, professor Carlos Ernest Dias, muito obrigada pela participação aqui, conto sempre com a Rádio UFMG Educativa.
De nada, um abraço para vocês.
Um abraço, professor, muito obrigado.
Um abraço, professor, bom dia.
Bom dia.
Bom dia.
Aí, 11 horas 35 minutos, conversamos com o professor aqui da Escola de Música da UFMG, Carlos Ernest Dias, que você deve conhecer também. Ele toca aqui na Rádio UFMG Educativa, ele é músico, né, sob o nome aí de Carlos Ed.
Tá certo. E aí agora vamos escutar a música, né, aí homenageando isso, o dia do samba.
O professor escolheu tocar Cartola, a gente tocou samba, né, a programação inteira, mas aí o professor escolheu homenagear o Cartola e a gente ouve agora Cartola Alvorada.
Alvorada, lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza. Ninguém sente de sabor. O sol colorido é tão lindo, é tão lindo. E a natureza sorrindo, tingindo, tingindo a alvorada.
Alvorada, lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza. Ninguém sente de sabor. Sou colorido.